Reclamamos quase diariamente de que a vida está difícil, os problemas se amontoam e as soluções não aparecem. Constantemente nos queixamos de que nada muda, nada acontece, nada parece satisfazer ou mudar para melhor o panorama de nossa vida. É comum esperarmos que a vida mude por conta própria, que a sorte bata à nossa porta, que o acaso nos traga espontaneamente todos os nossos sonhos já realizados. Não percebemos que as pessoas que se tornam grandes, que admiramos pelo talento e pelas conquistas, nas quais às vezes, inclusive, tentamos nos espelhar, estas jamais se deixaram desanimar por tentativas frustradas. Quando alguém nos desperta admiração, enxergamos apenas um lado da moeda, o seu brilho, o seu talento, mas nossa vista não alcança a outra face de sua história, seu esforço, sua convicção, sua insistência, as portas batidas na sua cara. O que vemos é apenas a comemoração, não o esforço e a luta. A verdade é que ninguém consegue o que quer tentando apenas uma vez. Ninguém conquista coisa alguma nesse mundo apenas sonhando e dormindo até mais tarde na esperança de que a sorte bata sua porta. É preciso sonhar, é verdade, sonhar muito, sonhar bem alto e bem grande, mas também é preciso agir e trabalhar, porque sonhos que não são seguidos de ação jamais serão mais do que castelos de areia. Uma pessoa pode saber falar 10 idiomas, mas se não abrir a sua boca, quem é que vai ficar sabendo? Estamos aí, agora são 8:09. Tá chovendo em Curitiba, graças a Deus. E chovendo forte, do jeito que a gente queria, né? Então, hoje é dia 28 de setembro, dia da liberdade de expressão, dia da lei do ventre livre e do hidrógrafo.
Sim.
A pessoa que nasce no dia 28 de setembro tem uma alma nitidamente voltada para as coisas bonitas e sensíveis. Sente grande atração pelos ambientes refinados, embora seja extremamente simples e capaz de se adaptar sem dificuldade a qualquer meio social. Raramente está só, porque tem uma personalidade rica e encantadora, responsável por amizades úteis e sinceras. Demonstra com muita frequência alguma dificuldade para tomar decisões importantes, não sendo raro pessoas de menor capacidade lhe passarem adiante unicamente devido a esta dificuldade de escolher os seus caminhos. Sua conversa fluente e suas maneiras aristocráticas, elegantes, tem muita sorte no amor, mas está também sujeita a se deixar levar por amores errados e não correspondidos. Também nasceram no dia 28 de setembro.
Quem que é, aqui é?
Até para provar a facilidade de conquista, né? As atrizes, olha só. Brigitte Bardot. Musa da beleza, ícone de beleza mundial.
Sim.
E do cinema francês.
Maravilhosa.
Gwyneth Paltrow, do filme. Lembra daquele filme O Amor é Cego?
Lembro.
Aquela lourinha. Aquela linda, magrinha, maravilhosa.
Linda, maravilhosa.
E o gordinho enxergava ela daquele jeito, né?
Mas
só
era.
Que na verdade ela tinha 250 quilos.
Legal.
Pois é, aquela lourinha que é a Gwyneth Paltrow, do filme O Amor é Cego.
Muito bom filme.
Também de aniversário as brasileiras, Patrícia França e Regina Braga.
Sim.
Além da cantora, vamos ver se você adivinha. São tantas coisas.
Opa.
Hã? Roberta Miranda.
Pensei que era Angela
E do ator Emiliano Queiroz.
Muito bom também.
O anjo da guarda dos nascidos no dia 28 de setembro é Assaliar. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário. São 8:20. Estamos chegando àquele momento em que nos conectamos fortemente com Deus, o Todo-Poderoso, para agradecer tudo que Ele nos dá, inclusive essa chuva maravilhosa.
Graças a Deus.
Obrigado, Senhor, por esta chuva que há tanto tempo a gente precisava. E obrigado por este novo dia, esta nova semana que temos à nossa disposição para realizarmos todos os nossos sonhos.
Obrigado, Jesus.
Hoje vai dar tudo certo, pastor.
Vai.
Tudo.
Sim.
Hoje não tememos fracasso, nem azar, nem doença, nem dificuldade da vida, porque sabemos que tu, Senhor, está nos protegendo.
Verdade.
E diante de ti, tudo se transforma em pó. Está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã.
Amém.
Hoje nada será capaz de nos derrotar, porque tu, o Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. O poder dos nossos inimigos e das nossas dificuldades se esvai diante da tua força poderosa.
É verdade, papai.
Vimos nesse instante a tua presença, Senhor, em nome não apenas nosso, mas de todos aqueles que sofrem, dos que se sentem abandonados e esquecidos.
Sim, Jesus.
Dos indefesos, dos injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperança.
Em suas mãos, papai.
Que todos possamos sentir teu poder a nos erguer do chão. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados, dos que não têm mais forças para lutar. Renova as nossas forças e as nossas esperanças.
Renova, papai.
Abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia. E protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo.
É verdade, Jesus.
Nosso espírito amanhece cheio de fé, pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem. Por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades, sabemos que tu estás o tempo todo a nosso lado, segurando a nossa mão. E se tu estás a nosso lado, quem ousará estar contra nós?
Jesus.
Está escrito, Deus está sempre conosco. E podem cair 10 mil à nossa direita, mais 1000 à nossa esquerda. Mesmo assim, nós não seremos atingidos. Hoje, por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoa nosso dia, Senhor. Faz desta segunda-feira o marco da nossa vitória, o começo de uma nova vida. Abençoado. Esta é a Rádio 98 FM, aquela que é tudo de bom. Daqui a pouquinho tem romance no ar.
Show da manhã, 98. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Sexta-feira, quase 8 horas da noite. Lembro que eu tinha combinado de sair com uma menina. Estava ali parado com o carro naquela rua, esperando que ela saísse do serviço, quando um outro carro parou do outro lado da rua. Assim, de repente, aí eu vi quando a porta do carona se abriu e aquela garota foi empurrada para fora pelo motorista. Mas foi assim a coisa mais repentina e brusca que se possa imaginar. Eu fiquei olhando aquela cena. Teve um susto. Porque foi uma coisa assim repentina mesmo. A menina, coitada, acabou se estatelando no chão. Devia até ter se machucado, porque foi uma coisa assim repentina e violenta. Brusca. O motorista, fosse quem fosse, arrancou com tudo. Saiu cantando pneu, deixando a pobre coitada caída. Era uma rua calma, quase sem movimento. E tão logo me recobrei daquele susto, saí do carro, atravessei a rua, na intenção de socorrê-la. Ele estava tentando se levantar. E eu notei que ela havia provavelmente arranhado o braço. Estava sangrando um pouco. Tá tudo bem? Moça, machucou muito? Ela só balançou a cabeça assim, indicando que não. Meu Deus, que foi isso? O de sempre. O desgraçado não quis pagar o que a gente tinha combinado. Não quis pagar, mas como assim? Olha, foi só depois de fazer aquela pergunta idiota que caiu a minha ficha. É claro, ela devia ser garota de programa. Sabe, me deu uma pena. Era uma menina tão novinha, tão bonita, não devia ter mais do que 19, 20 anos. Não merecia ser tratada daquele modo. Aliás, ninguém merecia. Vendo o estado em que ela ficou, talvez tivesse até batido a cabeça, sei lá, eu perguntei: você não quer que eu te leve ao hospital, um posto de saúde? Não, não, não precisa, eu estou bem. Olha que susto, que susto. E ela ainda falava que estava bem. Não está bem, não. Você ralou o braço. Talvez tenha batido a cabeça. Você está tonta, tá? Pode deixar que eu me viro. Eu estou acostumada. Me ofereci então para levá-la em casa. Mas ela continuou dizendo que não precisava. Que podia muito bem se virar sozinha. Sabe, mesmo machucada, senti nela uma certa resistência em aceitar a minha ajuda. Parecia mesmo que ela estava acostumada a ser agredida daquela forma, porque não parecia nem um pouco impressionada. Eu morava ali perto, e de tanto insistir, ela acabou aceitando que eu levasse até o meu apartamento para pelo menos fazer um curativo nos machucados, se lavar. Para se ter uma ideia, cheguei a esquecer daquele encontro que eu tinha marcado com aquela menina. Esqueci completamente. Fiquei realmente preocupado com aquela moça. E meu Deus, quem não ficaria com o seu estado? E acabei esquecendo o resto. Na verdade, não posso negar, ela mexeu comigo desde o início. Desde que eu olhei para aquele rostinho de menina, de criança carente, alguma coisa nela acabou despertando um sentimento forte aqui dentro de mim. Eu olhava para aquele rostinho lindo, quase angelical, sabe, não combinava com o que ela fazia. Ela era tão delicada, a pele assim bem clarinha, parecia mais uma menina desprotegida do que uma mulher da vida. Assim que chegamos até o meu apartamento, eu peguei uma toalha, falei que ela podia tomar um banho, numa boa. Enquanto isso, eu iria procurar o necessário para fazer um curativo nos machucados que ela tinha. Ela relutou um pouco, mas no fim, acabou aceitando. Depois que saiu do banheiro, de cara limpa, o cabelo molhado, sabe, me pareceu ainda mais bonita. Mais bonita e ainda mais criança. Foi só então que ela me falou que se chamava Ângela. Ângela. Sabe, o nome combinava com ela. Contou que dividia um apartamento com uma amiga, também garota de programa, como ela, mas que tinha sido obrigada a sair naquele dia mesmo, porque essa amiga tinha começado a namorar. O apartamento era pequeno, de modo que agora ia passar a morar com uma tia na fazenda Rio Grande. Sabe, enquanto ela me contava essas coisas, eu ficava olhando para ela e me perguntando em pensamento: meu Deus, como uma menina tão linda tinha descampado para aquela vida? Sinceramente, não dava para entender. No fim, acabei perguntando isso a ela. Mas olha, até me arrependi, porque ela não reagiu bem. Olha, se for para você começar a me criticar, a me fazer pergunta desse tipo, eu pego a minha bolsa e vou embora. Faço porque preciso. É a minha vida, ora. Sem lição de moral, pelo amor de Deus. Ela ficou bem irritada. Deu para ver. Eu então mudei de assunto. Perguntei se ele estava com fome, se queria comer alguma coisa. E nessa hora, ela me olhou desconfiada. Tá fazendo tudo isso por quê, hein? Você nem me conhece. A troco de nada que não é. Olha, se você tá pensando em fazer programa comigo de graça, já vou te adiantando que... Não, não, pare. Calma. Calma. Não é nada disso. Só quero mesmo te ajudar. Nossa, você é brava, hein? O fato é que, apesar de ter ficado com o pé atrás, ela acabou aceitando que eu pedisse uma pizza pra gente comer. E ainda tivemos um pouco mais de tempo para conversar. Me contou coisas da sua vida, até porque eu perguntei. Havia tido uma infância difícil, vinha de uma família pobre, até fome, disse que já tinha passado, e eu ali só prestando atenção. Com o passar do tempo, ela foi se mostrando mais maleável, baixou um pouco a guarda. Perguntou algumas coisas sobre mim também. Se eu morava ali sozinho, se eu tinha namorada, e eu confirmei. Morava sozinho e não tinha namorada. E nessa hora, sei lá por quê, ela me olhou assim de um jeito e sorriu. Fiquei imaginando o que deve ter passado pela sua cabeça. Para resumir, foi inevitável. Acabamos passando aquela noite juntos. Não deu para resistir. Além de linda, ela tinha aquele jeitinho de criança carente, desprotegida. E a verdade é que desde o início, ela mexeu comigo. Me deixou atraída demais. Sabe aquela pessoa que parece que precisa de proteção? Fazer amor com ela foi simplesmente maravilhoso. O melhor amor que eu já tinha feito na minha vida. No fim, ela passou a noite todinha ali comigo. E de manhã, chamei um carro de aplicativo para levá-la até a casa da tia, que segundo ela ficava em Fazenda Rio Grande. Antes de nos despedirmos, eu ainda falei: olha, eu adorei te conhecer. Me passa o teu telefone, aí eu posso te ligar pra gente conversar, se ver de novo. Ela olhou assim pra mim, com aquela carinha maliciosa. Claro, anota aí. Só que da próxima vez eu vou cobrar, tá bom? Também adorei passar a noite com você, só que me desculpe, é o meu trabalho. Sabe, de certo modo, eu tinha gostado tanto de ter passado a noite com ela, que tinha até esquecido daquele detalhe. Ela era a garota de programa. É como eu já disse, não combinava com ela. A gente então se despediu. Ela entrou no carro e se foi, me deixando ali perdido nos meus pensamentos. Francamente, eu não sei o que aconteceu comigo. Só sei que eu não consegui mais tirar aquela moça do pensamento. As cenas da gente fazendo amor ficavam passando na tela da minha memória. Depois que adicionei o seu número, fiquei olhando horas e horas a fotinho do seu perfil. Mandei mensagem perguntando se ela tinha chegado bem em casa. O fato é que pensei tanto nessa mulher, mas tanto, senti tanta saudade dela, que dali a 2 dias liguei Conversei com ela e, no fim, a convidei a vir ao meu apartamento outra vez. E quando ficamos frente a frente, meu coração simplesmente disparou. E a verdade é que fizemos amor de um modo ainda mais intenso do que naquela primeira vez. Eu fechava os olhos e sentia o seu cheiro ali, ela pertinho de mim, colada no meu corpo, e parecia ter um sonho. Depois a gente tomou banho juntos e repetimos tudo de novo. Até que depois do amor, enquanto acariciava o seu cabelo, eu acabei confessando. Se eu disser que você me enfeitiçou, você acredita? Ela olhou assim para mim, sorrindo. Depois falou assim com uma certa amargura. Ah, para com isso. Você acha que uma mulher como eu, que faz o que eu faço, vai cair numa conversinha manjada dessas? Você só está querendo me impressionar. Não, Ângela. Juro que não. Juro que é verdade. Desde o primeiro instante, você me impressionou de um tal jeito que... Você sabe que nesses 2 dias eu não consegui pensar em outra coisa que não fosse em você? Nos teus olhos, no teu jeitinho de menina. Nessa tua boca, no teu cheiro. Quer saber? Acho que me apaixonei por você. E ela não levou a sério. Por favor, né, Daniel? Para de encher minha cabeça de bobagem. Já não sou mais nenhuma menininha boba que acredita em príncipe encantado, contos de fada. Onde já se viu um cara como você se apaixonar por uma mulher como eu? Sei muito bem o que eu sou e qual é o meu lugar. Ela não acreditou. E o pior é que eu estava sendo sincero. Não sabia se era paixão, se era atração, se era entusiasmo. Eu só sabia que queria vê-la e tê-la a todo instante. Mas ela não acreditava em mim. Encarou com desdém aquela espécie de declaração de amor que eu fiz. E trata tudo assim com ironia e até com um certo deboche. A gente ainda se encontrou outras vezes e eu voltei ao assunto, mas ela sempre reagia do mesmo modo. Desconversava, não levava a sério. Às vezes, falava até com uma certa amargura. No fundo, eu tinha consciência de que era loucura. Não queria me apaixonar, mas tem coisas que se impõem, que são mais fortes que a nossa vontade. Eu mandava mensagens todos os dias, ligava só para ouvir a sua voz. Ficava olhando a sua foto horas a fio. E quanto mais eu tentava negar a mim mesmo, mais claro ficava que eu estava mesmo apaixonado. Eu não tirava essa menina da cabeça. E a certo ponto, isso começou a ser sofrido para mim, porque eu comecei a me incomodar com coisas que lá no começo não me incomodavam. De repente eu comecei a pensar, a imaginar. Ficava encenando no pensamento que naquela hora ela devia estar transando com um vagabundo qualquer. E isso começou a me enlouquecer. Numa das vezes que ficamos juntos, cheguei a pedir que ela parasse de trabalhar com aquilo. Que encontrasse um outro jeito de ganhar a vida, de trabalho, e prometi ajudá-la no que fosse preciso. Ângela, eu não consigo mais pensar que você se deita com outros caras. Sabe, tem noites que eu não durmo um segundo sequer. Só imaginando você transando com outro e fazendo coisas que... Olha, tem dias que eu acho que eu vou enlouquecer. Eu acho que foi só nesse dia que ela se deu conta de que eu não estava brincando. Você está sendo sincero mesmo? Quando disse que gosta de mim, que quer ficar comigo pra valer? E você ainda pergunta. É claro que eu estou sendo sincero. E inventar uma coisa dessas, a troco de quê? Eu estou sentindo por você uma coisa que eu nunca senti por mulher nenhuma. Eu não sei se é paixão ou se é... Eu acho que você me enfeitiçou. Eu só consigo pensar em você o tempo todo. Ela sorriu. Um sorrisinho doce. Eu acho que também estou sentindo alguma coisa por você. Quando a gente não está junto, por exemplo, eu me sinto tão triste, tão vazia. Sabe, faz muito tempo que eu perdi a esperança de encontrar um cara bacana que gostasse de mim de verdade. Quem sabe esse cara é você. Olha, eu não consigo nem traduzir em palavras o que eu senti naquela hora. Imagina o tamanho da minha felicidade ao ouvir aquilo. Trocamos um beijo apaixonado. E eu senti, naquele momento eu senti que alguma coisa estava mudando dentro dela. A partir desse dia, passamos a nos ver e a nos falar com muito mais frequência. Eu a queria para mim. Queria tanto que chegava a doer. Tanto que várias vezes pedi que ela largasse daquela vida, que procurasse um outro emprego. Falei que ajudaria, mas ela só me olhava pensativa e não dizia nem que sim, nem que não. Um dia fui visitar minha mãe e todo mundo notou que eu estava diferente. Não resisti e acabei contando que tinha conhecido uma pessoa muito especial. Falei da Ângela e até exagerei. Menti que ela era minha namorada. Lógico que não contei o que ela fazia. Não seria nem louco. Até porque ninguém aceitaria. Minha mãe, principalmente. Então minha mãe pediu que eu a levasse em casa um domingo para que elas se conhecessem. Ela ficou tão curiosa. Chegou a dizer: quero muito conhecer a mulher que está fazendo meu filho sorrir. E era verdade. Eu passava o dia todo sorrindo. Eufórico. Uma alegria que eu não conseguia segurar dentro de mim. Se bem que não nego, fiquei preocupado. A Ângela também ficou, quando eu lhe contei. Só que no fim, depois de muita conversa, consegui convencê-la a dar aquele passo. Conhecer a minha mãe, a minha família. E olha, foi até melhor do que eu imaginei. Todos gostaram dela. Ela e a minha irmã, por exemplo, acabaram até ficando amigas. Trocaram telefones, conversaram muito. O detalhe é que ela confirmou que estávamos namorando e só eu sei como me senti nessa hora. A verdade é que eu nem pensava mais no tipo de vida que ela levava. Tentava evitar. Só o que importava para mim era poder estar perto dela. De tão apaixonado que eu estava. Eu respirava essa mulher como se ela tivesse se tornado o meu próprio ar. Pensava nela 24 horas por dia. Nesse domingo, depois que a deixei na casa do tio, em Fazenda Rio Grande, antes de sair do carro, ela falou: a Adorei conhecer a tua família, Daniel. Eles foram muito legais comigo. Aliás, eu te agradeço por tudo que você tem feito por mim. Desde que te conheci, que a minha vida tem sofrido mudanças todos os dias, praticamente. E para melhor. Não precisa agradecer nada, meu bem. Eu te amo. Eu só queria que você pensasse muito naquilo que eu te falei. Eu preciso que você seja só minha. Eu quero muito que você seja minha namorada e, mais do que isso, minha esposa. Eu te amo de verdade. Eu quero você só para mim. Ela sorriu, me deu um beijo apaixonado e falou aquela frase: não se preocupe com isso, você já me convenceu. Olha, eu fui ao céu e voltei quando ela falou aquilo. Meu Deus, nem eu mesmo estava me reconhecendo de tanta paixão que estava sentindo. Até que no dia seguinte, à tarde, eu liguei para a gente combinar de se ver à noite. Só que o modo como ela me atendeu ao telefone chegou a dar um nó na minha cabeça. Eu não entendi nada. Eu fiquei paralisado porque, sabe, quando eu falei alô e ela respondeu, eu não posso nem explicar o jeito como eu me senti. Alô, Ângela? O que que você quer de mim ainda, hein? Foi assim que ela falou. O que você quer de mim ainda? Ângela, que é isso, meu bem? Eu tô ligando pra te perguntar se você não quer me ver hoje à noite. Ela pareceu nem ter ouvido a minha pergunta. Se bem que a culpa é minha, né? Quem mandou ser tonta, idiota, me iludir com aquela sua conversinha mole de que estava gostando de mim? Sabe, como você não entende nada? Meu Deus, o que eu tinha feito para ela falar comigo daquele jeito? E o pior é que ela nem me deu tempo de falar nada. Foi logo encerrando a conversa. Não me procure mais, Daniel. Faça de conta que eu não existo. Tá me ouvindo? Se você insistir, eu te bloqueio. Juro por Deus, eu te bloqueio. A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca amanhã, nesse horário, a segunda parte da história de Daniel e Ângela na sessão A Música da Minha Vida. A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la, escreva para a Música da Minha Vida. Não esqueça de colocar um telefone para contato com a produção e remeta pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br. Muito bom dia para você do signo de Áries. Ariano, Ariana. Olha, se você está sentindo um impulso de fazer uma tentativa assim mais ousada, seja ela ligada a trabalho ou a vida pessoal, não interessa, não passe vontade, viu? Tomando os cuidados, é claro, mas não passe vontade. No romance, vai ter que ser diplomático se quiser manter o controle de uma situação. Imponha-se na base da categoria. com elegância, sem agressividade. E o Ariano, a cor é vermelha, número 39, hora 11:30 da manhã. Alô, Touro, bom dia. Taurino, taurina, não se permita estacionar por causa de uma dúvida ou um desânimo eventual. A gente não pode simplesmente parar de viver, paralisar todas as nossas iniciativas em função de um aspecto da nossa vida que não está satisfazendo, né? Que não está satisfazendo, deixa de lado, vai fazer outra coisa. Parar que não dá. No romance, proteja-se, mas não tenha medo, viu? Sem dominar o medo, ninguém consegue ser feliz nesse mundo. A cor é verde, número 27, hora favorável, 8:00 PM. Bom dia para você, do signo de Gêmeos. Geminiano, errando que a gente aprende. Tenha isso em mente na hora em que se sentir talvez aborrecido, ou desanimado em função de um tropeço. O teu ritmo, aliás, não combina com longas lamentações. Pela natureza do teu temperamento, tudo que é negativo tende a ser rapidamente assimilado e esquecido, o que naturalmente vai sempre te permitir superar qualquer momento ruim. No romance, atenção, evite ser volúvel. Quantidade não é sinônimo de felicidade. A cor é dourada, número de sorte, 03, hora favorável, 6:30 PM.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, não se impeça de ir adiante, em nenhum aspecto da vida, né? Quem não tem um pouco de coragem para se aventurar de vez em quando, né? Numa certa medida, né? Dificilmente sai do lugar. Não pode ser inconsequente e fazendo tudo de peito aberto à moda Miguelão. Agora, um bocadinho de coragem para tentar um pouco a mais, tem que ter. No romance, aprenda duas coisas. Primeira, valorizar o que é bom. Segundo e mais importante, desprezar o que não presta. A cor é azul, número 24, hora 10:30 da manhã. Bom dia para você, de Leão. Leonino, Leonina, uma das coisas mais necessárias à evolução da gente, e também uma das mais difíceis, é se desvincular de erros, acontecimentos e experiências do passado. A gente está sempre se deixando podar e limitar por aquilo que deu errado. É ou não é? Isso nos rouba a coragem e a energia, Leão. Tem que prestar atenção no presente e no futuro. Passado já era. No romance, talvez seja preciso avaliar melhor o interesse ou relacionamento. A Corevinho, número 20, hora 9:30 da noite. Bom dia para você de Virgem. Olha, Virgem, tem em mente que a força não provém do físico, mas sim da cabeça, né? Do raciocínio. Um gigante sem confiança é fraco. Uma formiguinha insignificante, mas consciente da própria capacidade, é capaz de carregar uma folha 10 vezes mais pesada do que ela. Sabia disso? É por aí. No romance, estabeleça teu próprio valor, Virgem. Não deixe que outra pessoa qualquer faça isso por você. Quem determina teu valor tem que ser você. Cor violeta, número 67, hora favorável, 4:00 PM.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Bom dia, Libra. Olha, Libra, entenda que para ganhar da loteria é preciso o bilhete. Quem comprou o bilhete? Da mesma forma, às vezes a gente quer muito uma coisa, mas não faz nada de prático para conquistar. Pense nisso no momento em que sentir talvez a necessidade de reclamar da sorte. Você está fazendo a lição de casa? No romance, não coloque a culpa sempre na vida ou dos outros. Aprenda a se corrigir. A Curé Bordô, número 82, hora 10:30 da manhã. Escorpião, bom dia. Duas coisas são fundamentais para que a gente consiga bons resultados na vida, Escorpião. Não relaxar quando tudo vai bem e não desanimar quando tudo vai mal. Viu? Tua natureza enérgica é que te garante as maiores vitórias. Agarre-se nela para fazer conquistas. No romance, tenha em mente que pela personalidade forte que você possui, você que muitas vezes determina o grau de harmonia de qualquer relacionamento. Saiba extrair do outro o melhor e não a parte ruim. A cor é bege, número 74, hora 7:00 PM. Alô, Sagitário, bom dia. Sagitário, às vezes é melhor ser flexível do que forte. Tem hora que a gente sente aquela necessidade de ficar com a razão, de dominar, sair por cima, e não percebe que não é isso que nos aproxima das coisas que a gente quer. Perceba que muito conflito em que a gente se mete é, no fundo, uma questão de vaidade, de amor próprio, né? Mas na prática, quantas dessas brigas serviram para melhorar a nossa vida? Pense nisso. No romance, nem tudo é do jeito que parece. Pondere antes de tomar decisões definitivas. A cor é laranja, número 02, 5 da tarde.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Capricórnio, ninguém deve torcer mais pelo teu sucesso que você mesmo, né? Não se poupe, portanto, na tomada de providências necessárias para que os sonhos que você quer ver realizados realmente se realizem, né? No amor, mostre-se sem complexos, sem bobagens. Como que você espera atrair a felicidade? Escondendo aquilo que você tem de melhor. A cor é prata, número 32, hora 11:30 da manhã. Alô, Aquário, bom dia. Aquário, às vezes a gente fica adiando uma providência, uma decisão durante muito tempo. Perceba que o adiamento de responsabilidade não resolve. Pelo contrário, tem coisa que quanto mais cedo a gente encarar, melhor. No romance, toda decisão acarreta um risco. Não perca isso de vista. A cor é salmão, número de sorte 02, hora 8:30 da noite. Bom dia para você de peixes. Olha, Pisciano, mesmo que o mundo esteja cheio de coisa errada, não se iluda, né? De que mudar o panorama à tua volta é que vai ser solução dos teus problemas pessoais. A vida da gente só se modifica quando nós começamos a mudar o nosso mundo interior. Viu? Está dentro de nós e não fora. Todos os motivos que nos fazem alegres ou tristes, bem-sucedidos ou fracassados. Pode acreditar. No romance, sejam quais forem as circunstâncias, haja sempre acreditando que a felicidade é um sonho possível. Cada dia que nasce é uma nova história. Acredite sempre nisso. Cor amarela, número 49, hora 2:30 da tarde.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Show da manhã 98.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções.
Estávamos numa lanchonete ali mesmo no bairro, quando de repente minha amiga me cutucou. Andréia, aquele cara não é o ex-marido da tua mãe? Antes de ver quem era, eu ainda brinquei. Bom, depende, né? Qual deles? Depois que o pai morreu, a mãe se casou mais 5 vezes. Só que quando me virei e avistei a pessoa, o reconheci na mesma hora. De fato, ele e a minha mãe tinham vivido juntos como marido e mulher durante uns 2 anos. Minha mãe, inclusive, como vou dizer isso, sempre foi assim, meio namoradeira. Depois que o pai morreu, ela já devia ter morado junto com 5 ou 6 caras diferentes. Vivia com a pessoa durante um tempo, não dava certo, aí se separava, dali a pouco já arrumava outro. Ela, inclusive, estava vivendo com outro cara. Devia fazer uns 10 meses que estavam juntos, na época em que ela e Osni estavam casados. Eu morava com a mãe e tinha um namorado de quem gostava muito. Aliás, depois, chegamos, inclusive, a morar juntos, só que não deu certo. Cada um foi pro seu lado. E, no fim, acabei indo morar com uma prima. Dividíamos um pequeno apartamento. Porque eu não queria mais morar, voltar lá para a casa da minha mãe. Enfim, Osni também acabou me reconhecendo e se aproximou dali da nossa mesa. Oi, Andréia, você por aqui? Como que você está? E a tua mãe? Tudo bem? Eu e Osni, a gente sempre teve uma convivência boa no tempo em que ele morou com a minha mãe. A gente sempre se deu assim super bem. Detalhe. A mãe sempre gostou de homens mais jovens. Depois que o pai morreu, ela só se envolvia com homens no mínimo 10 ou 15 anos mais novos do que ela. Acho que era até por isso que seus romances eram passageiros. Não duravam mais do que um ou dois anos. Osni, por exemplo, era 18 anos mais jovem do que ela. Aliás, ele devia ter uns 10 anos apenas, a mais do que eu. Enfim, Osni acabou se juntando a nós ali na mesa, pagou as bebidas e ficamos ali conversando, relembrando coisas que tinham acontecido no passado, quando ele era, por assim dizer, meu padrasto. Me contou coisas sobre a vida dele, até porque eu perguntei, curiosa que sou, quis saber de mim, e quando falei que tinha me separado do rapaz com quem namorava, chegamos até a morar juntos, mas que no final não tinha dado certo, ele comentou, assim, olhando para mim: "Não me diga, mas aquele bobo deixou escapar um peixão com você?" Claro que ele falou aquilo de brincadeira, mas, sei lá, eu fiquei tão sem jeito. Depois, senti que ele também começou a olhar para mim com uma certa malícia. Pelas tantas, ele levantou, disse que ia até o banheiro, e nessa hora, minha amiga comentou: "Minha amiga, impressão minha ou ele está jogando um charme para cima de você?" "Sei não, hein? Acho que eu tô sobrando aqui na mesa. Aliás, é bem bonitão, né? Se eu fosse você, aproveitar." Olha, não dei nenhuma importância para o que ela disse. Afinal de contas, vamos convir, era ex-marido da minha mãe. Se bem que, verdade seja dita, era realmente um homem bonito, de presença. Isso não dava para negar. Depois que ele voltou ali para a mesa, não demorou mais do que 10 minutos, e a Vanessa falou que precisava ir embora. Precisava nada. Ela deu foi um jeito de deixar a gente sozinhos, porque, segundo ela mesma tinha dito, estava sobrando na mesa. Olha, a verdade é que eu também notei que ele estava jogando charme para cima de mim. Até porque não sou boba, né? E não me perguntem por que fiz isso. Porque, sei lá, o fato é que acabei dando abertura para ele. Até que no final, adivinha, a gente acabou até se beijando. Olha, uma coisa que eu, sinceramente, se me perguntassem antes se ia acontecer, eu diria que não. Só que, sei lá, a gente começou a conversar, ele começou a olhar para mim daquele jeito assim, de quem estava interessado, e de repente o beijo aconteceu. E depois do beijo, tudo mudou completamente entre nós ali na mesa. Ficamos o tempo todo nos beijando, trocando carinhos, como se fôssemos namorados. Tem cabimento uma coisa dessas? Até que resolvemos ir para um outro lugar mais sossegado. Para encurtar a conversa, acabei passando a noite toda com ele. Simplesmente não consegui resistir e nos entregamos um para o outro num quarto de motel. Sabe o que foi pior de tudo? Ou melhor, sei lá, é que eu gostei. Na verdade, eu adorei o que aconteceu entre nós. Não sei se foi pelo fato de a gente estar sozinha há algum tempo, sem me envolver intimamente com homem nenhum, e sentindo até a certo ponto meio carente, mas ele me fez sentir tão bem. Me fez sentir coisas que até então ainda não tinha sentido. Ou se já tinha, nem lembrava mais. Trocamos telefones, assim que ele me deixou no conjunto onde eu morava com a minha prima, e falou que queria me ver mais vezes. Não queria que ficasse tudo naquela primeira vez. E, para ser bem sincera, era o mesmo sentimento que eu tinha. Só que depois que baixou aquela adrenalina, foi inevitável pensar na minha mãe. Eu fiquei imaginando o que diria se soubesse que eu tinha passado a noite com Osni. Ah, ela com certeza não aprovaria. Acho que me daria a maior bronca. De todo modo, passamos a trocar mensagens. Depois marcamos de nos vermos de novo. E mais uma vez, tudo terminou em cima de uma cama. A verdade é que aos poucos, eu fui me deixando envolver mais do que devia. Eu pensava nele o tempo todo. Queria saber onde ele estava, com quem, fazendo o quê. Olha, parecia até uma fixação. Eu comecei a sentir ciúme do Osni. Sabe, coisa mais sem cabimento do mundo. O fato é que não demorei para chegar a uma conclusão. Tinha me apaixonado pelo ex-marido da minha mãe. Coisa mais absurda do mundo. Mas o que que eu vou fazer se tinha acontecido? Olha, nem as lógicas mantive branca como uma folha de papel. Mas quem foi que contou para a senhora? Não interessa. Apenas me diga se é verdade ou não é. Em vez de negar, num impulso, sei lá o que me deu, resolvi abrir o jogo. É verdade sim, mãe. A gente se encontrou esses dias e... Tem algum problema para a senhora? Perguntei aquilo e já fiquei esperando pela bronca. Pela lição de moral. Só que, para o meu espanto, ela deu de ombros. E depois, simplesmente falou: capaz, filha. Já faz tempo que eu e Osni a gente se separou. Aliás, eu agora estou com o Roberto e estou feliz com ele. Quer dizer então que a senhora não liga? Claro que não. Osni para mim é água passada. Mas me diga, você está gostando dele? Não sei ainda, mãe. É cedo para dizer. A gente só saiu algumas vezes. Menti para ela. Claro que menti. Falei que não sabia se gostava dele, quando na verdade estava completamente apaixonada. Era então que sabia se ele estava gostando de mim também. Você já tinha me dito alguma coisa nesse sentido? Eu falei que achava que sim. Que ele era muito carinhoso, me tratava super bem. Puxa, que bom, filha. Quero que você seja muito feliz. Você sabe disso, né? Ela falou aquela frase. E depois acrescentou, só que... E ficou me olhando assim, com uma cara esquisita. Só que o quê, mãe? Ah, não é nada não, esquece. Esquece? Não, a senhora começou, agora continua. Só que o quê? Nada, filha, é que... Tem uma coisa sobre ele que você não sabe e sinceramente nem sei se eu devo te contar. Não quero estragar a tua felicidade. Tô vendo que você tá gostando dele, mas agora eu quero saber, mãe. O que é? Fala. Olha, nunca ninguém ficou sabendo lá em casa. Eu vou ser melhor não contar pra ninguém, mas... Sabe o filho do seu Jorge? Aquele nosso vizinho que foi embora pro interior? Então, um dia, eu peguei os dois juntos na cama. Na cama? Mas como é que é? Na cama fazendo o quê? Como fazendo o quê, filha? Precisa responder? Os dois estavam pelados. Foi por isso que a gente se separou. Eu toquei ele daqui de casa, mas na mesma hora. Olha, eu senti um gelo na espinha. Aquilo não podia ser verdade. O Osni não podia ter chegado aquele ponto. Sabe, o Osni era homem. A mãe devia estar inventando aquilo só para envenenar o nosso romance. Devia estar fingindo. Dizia que não ligava, só que no fundo devia estar morrendo de ciúme. Só podia ser isso. Só que ela jurou que era verdade. Falou que nunca tinha comentado, porque ficou morrendo de vergonha. E repetiu, o motivo deles terem se separado foi justamente ele. Você imagina o que todo mundo ia falar quando soubesse que o meu marido andava de safadeza com o filho do vizinho, um menino de 19 anos? Foi por isso que eu não contei pra ninguém, filha. Acredita na tua mãe. Deus do céu, aquilo só podia ser um pesadelo. Olha, eu saí daquela casa transtornada, sem saber o que pensar, em quem acreditar. E depois, é claro, resolvi tirar aquela história limpo com ele, até porque se fosse verdade mesmo, eu também não ia querer mais saber dele. E não era uma questão de preconceito, mas se fosse mesmo verdade, a gente jamais daria certo. Só de lembrar da situação, das coisas que a minha mãe tinha me contado. Meu Deus, ela disse que chegou a pegar os dois na cama pelados, mantendo relações. Olha, chegou a me embrulhar o estômago. Quando dei de cara com ele, fui direto ao ponto. Perguntei se era verdade mesmo o que a mãe tinha me contado. E notei que o semblante dele mudou. Ele empalideceu. Só que em vez de responder, devolveu a pergunta. Por que você contou para ela sobre a gente? A gente não tinha combinado de manter segredo? Não fui eu que contei, Osni. Ela descobriu através de outra pessoa, mas não quis me contar quem foi. Mas me diga, é verdade toda essa história? Você e o filho do seu Jorge estavam mesmo tendo... É mentira. É mentira. Capaz. Só na tua cabeça mesmo. Não sei de onde que a tua mãe tirou essa história. Mas como mentira, Osni? A troco de quê que ele inventar uma coisa dessa? Ela inclusive falou que foi por isso que chutou você de casa. Ele continuou negando até o fim. Falou que ia de mim acreditar nele ou não. Que era sua palavra contra a palavra da minha mãe. A verdade é que terminamos aquela conversa estremecidos. Nem nos despedimos direito. E olha, até hoje, não sei se é mesmo verdade ou se não é. Só sei que tudo isso parece que fez aquele encanto se quebrar. Sei lá, repito, não é preconceito. Eu nunca fui preconceituosa em relação a nada. Não tenho nada a ver com a vida das outras pessoas, só que, sabe, eu fico lembrando a minha mãe, olhando nos meus olhos e contando aquelas coisas. No fim, ele mesmo acabou se afastando de mim. O pior de tudo foi que, apesar de o encanto ter se quebrado, eu ainda não consegui esquecê-lo. Continuo pensando nele e sentindo a sua falta. Só que achei melhor não procurá-lo mais, mesmo porque ele também se afastou de mim. Eu até liguei algumas vezes, mandei mensagem, mas como ele não atendeu, não retornou, achei melhor tirar o time de campo. Mas não era só isso. Tinha tudo o que nos cercava. E o detalhe, todos os parentes ficaram sabendo que eu andava saindo com o ex-marido da minha mãe. E aí já viu, né? Todo mundo me criticou. Aliás, como eu já esperava, saiu até aquele comentário de que a gente já tinha alguma coisa, mesmo quando ela ainda morava lá em casa. Ainda era marido da minha mãe. Em vez de procurar o que fazer, parece que as pessoas ficam felizes em ficar fofocando, inventando coisa. O fato é que juntou tudo isso e acabou se formando um abismo entre nós dois. Se bem que tem horas que eu sinto vontade de jogar tudo pro alto e correr atrás dele. Porque eu não posso esconder. Continuo apaixonada. Teve aquela quebra do encanto de que eu já falei, mas se eu disser que esqueci do Osni, estarei mentindo. Ainda gosto dele e não é pouco. Só que não sei se valeria a pena. Até porque não sei se ele também ainda me quer. Porque, repito, nem me atender, ele me atendeu quando eu liguei. Não retornou minhas mensagens. Ele simplesmente se afastou. Desde que tivemos aquela conversa sobre aquele caso que a minha mãe me contou, que o nosso relacionamento foi por água abaixo. E olha que pena, viu? Que pena, porque eu estava me sentindo tão feliz ao seu lado. Estava gostando tanto dele. E o pior é que continuo gostando. Agora só me resta esperar o tempo passar para ver se tiro esse homem do meu pensamento. Será que eu vou conseguir? Não sei, mas tentando eu estou. Ele não tem nada a ver comigo, principalmente depois da história que a minha mãe me contou e que, ao que tudo indica, é verdadeira, mesmo que ele tenha negado. Por que tudo isso não foi o suficiente para que eu me desencantasse dele a ponto de esquecê-lo? Sabe, me magoei e, no entanto, não consigo tirá-lo do pensamento. Por mais que eu queira, por mais que eu já tenha tentado, às vezes eu custo a dormir, porque fico mesmo de olhos fechados, lembrando da sua imagem, lembrando de quando a gente ficava junto. E nessas horas, me dá uma tristeza e uma certeza tão grande de que vai demorar para tirar esse homem do coração. Será, meu Deus, que mesmo sabendo de tudo, mesmo tendo, de certa forma, me decepcionado com tudo aquilo que a minha mãe me contou, eu não vou esquecer de tudo isso. Eu não vou esquecer que eu amei e, quem sabe, até o ame ainda. música da minha vida vai ao ar. Aqui pela 98 FM em duas edições diárias. A primeira às 8:30 da manhã e a segunda às 11 horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida, sempre com o telefone para contato com a produção, e remeta pelo e-mail renatogaúcho@renatogaúcho.com.br.